no ar. Legal. Pessoal, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Bem-vindo ao nosso primeiro live show. A ideia desse live show é justamente trazer uma série de informações e novidades da área técnica da Microsoft, só que um formato bem mais descontraído. Hoje, para começar a nossa estreia de programa, nós estamos aqui com uma pessoa nova, aqui na área, aqui, que está participando com a gente, justamente Rogério Amâncio. Rogério, obrigado pela presença aí, tudo bom?
Obrigado, Rafa, pelo convite.
Ótimo. Pessoal, Rogério, se apresenta para o pessoal não conhece você, quem que é.
Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, obrigado por estar conectado aqui com a gente, querendo conhecer um pouquinho mais sobre a nossa vida, né, nosso dia a dia. E, lógico, né, como nossos produtos impactam quem está lá fora na área produtiva.
Legal. Para quem não conhece, o Rogério é do tipo de produto de office, né?
Sim, sim.
Ele é um dos especialistas aqui da Microsoft, que trabalha justamente com ajudando clientes, parceiros em deployment de office e outros projetos também, né? Somente cases.
Sim, sim, Rafa. Rara. Inclusive, esse é o meu quarto lançamento de Office.
Ah, é?
Quarto lançamento.
Caramba, eu entrei aqui na Microsoft para fazer lançamento de Windows 2008. Quando entrei na Microsoft para trabalhar com o lançamento de Windows 2008.
Eu comecei com o deployment do Office 2007, e o Windows Vista, e fui ficando no time de Office.
Windows Vista.
E cá estou.
Tá bom. Ok, então. Rogério, a ideia de saber se eu trouxe o Rogério aqui para vocês, que é um dos especialistas de Office, para estar falando justamente do lançamento, que a gente vai estar chegando já perto, já, em breve, do lançamento do Office 2016, né? E queria que você compartilhasse algumas novidades, algumas informações sobre o que o pessoal pode esperar na nova versão.
Claro, claro, vamos lá. Quando eu te falo do lançamento de Office, é um pouco estranho, né? Porque parece que o Office não traz novidade, né?
Uhum.
Por quê? Porque a gente está acostumado a trabalhar com texto, com planilha eletrônica, com PowerPoint, da mesma forma que a gente trabalhava lá nas primeiras versões que a gente aprendeu lá atrás. Só que essas novas versões do Office, essas novas atualizações,
uhum,
elas não impactam diretamente com aquilo que a gente faz com o Office, mas é como que a gente usa o Office, ou a partir de onde nós usamos o Office.
Uhum.
Principalmente na versão 2013, a gente quebrou uma barreira muito grande, que era os dispositivos móveis e a conectividade e a colaboração. Nessa versão 2016, tá? Esse novo Office, que eu peço para todo mundo já testar a versão preview,
uhum,
a gente tem uma inovação muito grande com a nova geração de dispositivos móveis, principalmente quando nós falamos de dispositivos Windows 10.
Uhum.
Então, quem já está testando o Windows Phone 10, quem já pegou o preview, instalou no telefone, já tem uma primeira experiência com o Office 2016 Preview. E quem já instalou no computador, quem não instalou ainda, faça a experiência, que a inovação é absurda. A usabilidade, esse Office junto com esse mundo móvel e mundo conectado que a gente tem hoje mudou bastante. Só para você ter uma ideia, toda essa experiência, ela é totalmente integrada ao Windows 10. Tem um conceito de freemium, que eu vou pedir para o pessoal depois ficar curioso e pesquisar lá no site do preview do Office, que traz toda uma novidade, não só para dispositivos Windows 10, mas também dispositivos Android e Apple. A produtividade ao acessar o Project, principalmente na visualização de várias linhas do tempo ao mesmo tempo, assim, inovou totalmente a forma com que as pessoas trabalham com o Project, principalmente dispositivos móveis. O Visio, que antes ficava lá na tratativa nossa, né, de analista de processos e pessoal de infraestrutura. Agora ele já vem com guia todo pronto para que o usuário final, aquela pessoa que não tem contato algum com a área técnica, ou não tem conhecimento em tecnologia, vai conseguir usar o Visio também para fazer seus diagramas. Que mais que eu anotei aqui? Uma novidade legal que vem agora é a facilidade ou a melhoria de você projetar a imagem em telas maiores, ou projetores, ou TVs, ou esse novo conceito que a gente tem de cada vez mais você tem que apresentar seus dados, sejam eles no Excel, sejam no Word, ou mesmo no PowerPoint que a gente está acostumado. Outra coisa legal também é, eu recomendo que todo mundo experimente, é a nova tratativa de anexos do Outlook, totalmente integrado com OneDrive, Dropbox, ou seus repositórios online. Então, você localizar um documento, por exemplo, fazer uma pesquisa que também foi toda renovada dentro do Outlook, já leva para direto no documento, direto no armazenamento na nuvem, muito mais simples e muito mais produtivo. Recurso de coautoria, principalmente quem trabalha com coautoria no Word.
Isso é um negócio bem comum até.
Essas áreas que trabalham com revisão de contrato, revisão de documentos, agora é possível ver o que quem e como está fazendo lá do outro lado.
Mas é bem legal ver essa demonstração.
Você muito interessante. Você vê o cursor da pessoa que está trabalhando na coautoria com você. É bem interessante. E quando a gente fala de segurança, né, os IT Pros, todos preocupados aí com a migração dos dados para a nuvem e tudo mais, lá no TechEd a gente vai falar muito sobre segurança no novo Office 2016. Só para dar um sabor, a gente vai ter DLP no Excel, tá? Conseguir proteger um formato de dado no Excel para que ele não saia da infraestrutura da minha nuvem.
Aliás, para quem não sabe, também no TechEd, que é o evento técnico dentro do Microsoft Insights, que é 24 e 25 de setembro, o Rogério é uma das pessoas que me ajudou muito na montar a parte da trilha técnica, né? Então a gente estava montando que assuntos que a gente abordar e assim por diante, né? E eu vi que você tem uma palestra justamente sobre segurança e compliance, né? No caso com o Office 365, né?
Exato, Rara. Inclusive, eu até agradeço o convite de chamar nosso time de produto para participar direto com o time do TechEd. Por quê? Porque aqui no nosso time de produto, nós centralizamos dúvidas de clientes ou todas as comunicações que vêm dos nossos parceiros, né? Ajudamos nas RFPs, ajudamos nas emissões de propostas e até ajudando os times das áreas de TI dentro das corporações a levarem esse novo conceito de nuvem para as áreas de negócio. Então, qual que é a ideia? Né? É um TechEd todo voltado para a necessidade real do dia a dia, que você cliente, você usuário ou você nosso parceiro precisa e vai encontrar essas informações lá. E lógico, né, terminando as palestras, a gente continua por lá para falar com todo mundo pessoalmente.
Ah, esse é um negócio também bem bacana. A gente, além das palestras técnicas, que vão ser 60 minutos, né, a ideia é que após a palestra vai ter um canto específico, uma área, que isso é uma área de palestrantes, onde você vai poder estar lá, e todos os palestrantes vão, acabando a palestra, ele vai lá nessa área, justamente para poder conversar com o pessoal. Então, muitas vezes tem gente que tem vergonha de fazer uma pergunta no meio da palestra, de coisa, não se sente à vontade, prefere falar pessoalmente, né? Então, nós criamos essa área dentro do TechEd. Então, acabando a palestra, Rogério e todos os outros palestrantes vão estar lá para tirar dúvidas. Então, depende se tem alguma dúvida específica da palestra do Rogério, de compliance, de segurança. Então, você pode ir lá e falar direto com o Rogério, né? É mais
Exato.
Fácil.
Exato. E até, Rara, a gente gosta de reforçar, porque o tema nuvem, ou cloud computing, ele é muito explorado, mas ainda existem muitas dúvidas que parecem ser básicas, né? E não são. Inclusive, na preparação do lançamento do Office 2016, agora, Office 365 2016, a gente reuniu algumas pessoas aqui do próprio time Microsoft e alguns parceiros que trabalham nesse alinhamento do nosso lançamento. Nós identificamos algumas dúvidas que até então nós achamos que elas já não existiam mais, né? Conceitos que nós precisamos ajustar ainda e levar para vocês. Então é muito importante que a partir de agora, já na iminência do lançamento, que a gente não pode dizer a data ainda, mas está muito próximo,
em breve,
né? Eu recomendo que vocês nos procurem, time de produto, nos procurem principalmente lá no TechEd. A gente já vai estar bem próximo do lançamento e lá a gente vai poder falar todas as novidades e até andar com algumas oportunidades e ajudar vocês com as dúvidas que impactam aí no trabalho de vocês.
Legal, Rogério. Bom, pessoal, estava aqui hoje com o Rogério Amans. Então, ele vai estar presente também no TechEd, palestrando com o Office, também tirando dúvidas das pessoas e está sempre participando aqui com a gente nos nossos canais aqui. Então, espero ver vocês de novo aqui mais uma vez no próximo programa aqui nosso, aqui no próximo Live Show.
Obrigado, Rara. Pessoal, boa tarde e ótimo final de semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, Rogério. Aqui é assim, a gente não tem pausa aqui no meio do programa, a pessoa sai da sala, vai entrando outro. A gente não bolou ainda nenhuma forma mais eficiente. Mas tudo bem. Quantos?
100.
Ah, já tem 100 pessoas online. Perfeito. Bom, agora eu vou trazer uma pessoa, por favor. Nós vamos fazer uma filmagem aqui na sala, aqui da nossa área de trabalho, pegou uma sala de reunião. Vou trazer uma pessoa especial para estar falando com vocês da parte de serviços. Então, por favor, pode ser por aqui isso. Trouxe aqui, ó, o pessoal já está pronto aqui, entrou uma gente bacana aqui. Bom, queria apresentar para vocês, estou com aqui o Alan Costa, aqui da Microsoft, da área de serviços. Alan, obrigado, tudo bom?
Obrigado, Fábio, obrigado por me ter aqui no Canal 9. Hoje a gente vai falar um pouco do suporte Premier. Acredito que muitos clientes estão bastante curiosos para saber o que é o suporte Premier. Eu vim trazer uma mensagem para você aí. O que é exatamente esse serviço que a gente tem dentro hoje da organização de serviços da Microsoft.
Legal. Só um instante, por favor. Diego, só para dar um ajuste aqui na prateleira. Ah, legal. Só para dar um... vamos lá, então. Poderia explicar então, um pouco mais o que é a área de serviços, a área de primeiro, como é que ela funciona? Porque tem muita gente que não conhece esse serviço, né?
Claro. A área de serviços da Microsoft ela é responsável por ajudar os clientes com a implantação de produtos, resolução de problemas e também, eu acho que o mais importante, entender onde que a nossa plataforma se encaixa dentro dos objetivos que eles atendem de negócio.
Certo.
Um ponto que é bem importante antes de eu falar da área de Premier é que Muitas empresas hoje ainda estão vivendo o paradigma dos sistemas legados. Eles têm que entregar resiliência, resultado, eles têm que ser ágeis, tudo isso dentro da plataforma atual. Mas também, um ponto que é bem importante dentro das empresas hoje, é entender como é que a TI vai conseguir lidar com as grandes mega tendências, né? Como é que ela vai responder para a Big Data, como ela vai responder para a parte de enterprise social, mobilidade, onde todas as pessoas tragam os seus devices para dentro das empresas. E o Premier é um serviço que vai colaborar para que com a TI da organização para que ela atinja esses objetivos de negócio. E eu acho que é através de três grandes pilares. O primeiro é dando a visibilidade de que riscos e de que problemas as áreas de TI têm hoje no seu ambiente, ou seja, hoje é fundamental que a empresa tenha visibilidade do que ela precisa fazer para manter os sistemas resilientes, performando de maneira adequada e também com a saúde que eles precisam para que eles estejam sempre disponíveis, o SLA com a maior disponibilidade possível. Segundo, as pessoas são fundamentais, porque são as pessoas que fazem com que a empresa mova. Então, capacitar as pessoas com conhecimento adequado, e aí mais, daqui a pouco a gente vai falar dos PFIs, que são o nosso braço dentro do serviço, que são super especialistas, que têm vasto conhecimento que ajuda as empresas a rapidamente evoluir a plataforma com dicas sensacionais. E também a parte de problemas, ou seja, quando tudo falha, como o cliente consegue se conectar rapidamente com a Microsoft para, de maneira muito ágil, ter acesso à nossa rede de especialistas, que ela é global e está disponível 7x24.
Legal. Muita gente não conhece o serviço, né? Acho que se tiver algum problema, principalmente grandes empresas, tem que acionar o site, mas na verdade realmente existe um serviço nosso, né?
Existe um serviço nosso. O cliente ele ganha um canal de acesso direto, que também pode ser através de um canal online. E o serviço de Premier tem um diferencial sobre esses três pontos que eu comentei, que é um gestor de entrega. Então, o gestor de entrega hoje é um cara que conhece em profundidade o cliente e também consegue responder e ajudar ele a priorizar tudo que ele precisa dentro da velocidade que ele precisa.
Legal. Uma coisa que eu percebi também, que é um serviço que eu achei muito legal, que existe no Premier, é justamente fazer o proativo, né? Em vez de deixar com que o problema aconteça, muitas vezes, e só chamar o Premier quando dá um problema, não. Já tem uma equipe que está lá mantendo o ambiente sempre bem estruturado, sempre fazendo as análises proativas, e com isso eu vi que, assim, praticamente reduz muito a quantidade de chamados e dores de cabeça que o cliente tem, né?
Você tocou num ponto muito importante. Ser proativo hoje, ele é chave para as empresas, para que elas consigam atingir seus objetivos de negócio, as suas aspirações maiores. A gente tem relatos de clientes que somente com um investimento em proativos, eles conseguiram melhorar a produtividade da equipe com mais capacitação e também tem um ganho na eficiência operacional, que algumas empresas dizem para a gente que conseguiu em volta de 25% de ganho na operação. Eu acho que isso reduz custo, ajuda o cliente a antever os problemas e também melhora também um ponto que hoje é a satisfação do cliente interno dele com a TI, já que hoje a TI ela tem um papel fundamental que a gente enxerga que é de entrega.
Sim. E até um negócio interessante, né? Porque uma das reclamações das pessoas da área de TI é que justamente elas só vivem apagando incêndio, né? Não tem tempo de fazer novas implementações. Mas quando você tem um serviço de proativo, né? Você consegue manter seu ambiente muito mais estável e aí sim você dedicar o seu time para novas implementações, novos recursos, né? Que é a função, né? Você não está contratando um bando de pessoas para fazer apagar incêndio.
Exatamente.
Né?
E tem um ponto bem importante também, que a Microsoft ela tem especialistas que vão de produto a processo. Às vezes, uma empresa está passando por uma determinada situação, como você falou, ela está apagando incêndio, mas, na realidade, o que ela precisa, em alguns momentos, é melhorar o processo.
Sim.
Um dos exemplos que eu gosto de citar é o exemplo, a atualização de segurança, que ela é fundamental para que a empresa se proteja de ataques de ofensores, mas quando a Microsoft divulga um patch de segurança, o que ela vai fazer? Como é que a empresa vai lidar com isso? Ela vai sair distribuindo para todo mundo? Ou seja, como é que ela vai distribuir? Qual o processo? Como é que ela avalia, homologa? Se ela vai receber, vai deixar os usuários atualizarem diretamente? Eu acho que a Microsoft também tem essa expertise que ela traz da bagagem de conhecimento que ela tem de vários PFEs em vários clientes, atualizando os clientes de como fazer isso da melhor forma, trazer isso para as organizações. Eu acho que hoje a gente fala muito em experiência. Então, a Microsoft ela quer, através dos serviços, dá para o cliente uma melhor experiência com a nossa tecnologia, que é via os nossos serviços.
Legal. Perfeito, Orlando. Muito obrigado. Pessoal, aliás, existe algum canal que as pessoas podem pegar mais, obter mais informações de como consultar?
Ótima pergunta. A gente tem hoje um canal, eu vou falar aqui rapidamente, é o www.aca.ms/premierbrasil.
Legal.
É, através desse canal você vai ter acesso à página do Premier Brasil, onde tem as informações do que é o nosso serviço, com uma breve introdução e como contatar. Eu sou um gerente de entrega, e vocês podem também me achar através das redes sociais, Alan da Costa, muito fácil de encontrar, e eu também posso responder perguntas para vocês caso necessite.
Eu vou fazer a divulgação também do link também na nossa página também. Então, quem está acompanhando agora vai poder depois ver o link e ter acesso. Mas em todo caso é o aka.ms/PremierBrasil.
Premier Brasil.
Perfeito, então.
Muito obrigado. Olha,
muito obrigado. Até mais.
Até mais.
Legal, pessoal. Então, nós estamos com vários outros convidados hoje, então o dia aqui está bem cheio. E eu queria trazer agora duas pessoas que trabalharam recentemente conosco, né, na elaboração de conteúdo de deployment de Windows 10 com o System Center, são dois PFEs. E é até legal a ideia de chamar os PFEs para vocês entenderem o que é um PFE e quando eu posso me tornar um. Então, convidando aqui, trazer o Newton Valdemar, por favor.
Tudo bom? Tudo bom?
Cara, você pode sentar aí. Pessoal, então aqui estou com o Newton Valdemar. Recentemente nós publicamos um vídeo, um material de treinamento que eles fizeram de implementação de Windows 10, né, deployment, usando o System Center Configuration Manager, né, uma ferramenta nossa de gerenciamento de desktops e devices. E, primeiro de tudo, acho que a pessoa quer saber o que é um PFE. O que é um Premier Field Engineer?
Tá. Na verdade, a gente faz parte, a gente é um braço aí da equipe de serviço da Microsoft, a gente também do Premier, né? A gente trabalha dentro de campo, a gente atua nos clientes Premier fazendo o trabalho proativo ou reativo, né?
Legal.
Então, nosso foco, na verdade, é um trabalho mais proativo do que reativo. A gente tem essa característica de 24/7 também, como todo mundo, tá no site e tudo mais. Deu problema, a gente vai apagar incêndio, mas a melhor parte do nosso trabalho, posso dizer assim, é o proativo. A gente chegar no cliente, ter um trabalho contínuo. A gente tem muito cliente que a gente não trabalha só uma vez, a gente chega lá, arruma e vai embora. Não, a gente fala, faz isso. Não, a gente chega lá, a gente fala, ó, vamos traçar um plano aqui. Vamos ver o que a gente tem hoje e o caminho que a gente quer chegar baseado no valor da sua empresa. Aí.
Legal. Então hoje eu fiquei sabendo que uma parte do tempo de vocês, aliás, é bem mais no proativo, né? Tem vários amigos que são perfeitos, estão bem nessa linha, né?
Hoje a gente, o trabalho que nós estamos dentro do cliente, a gente consegue avaliar bem, igual o Nito comentou, o ambiente do cliente, entender as necessidades do negócio e ver o que ele está precisando. Igual o Alan acabou de comentar um pouco antes, por exemplo, fazer distribuição de pads. Quais são as boas práticas, melhores práticas que você tem hoje, de que forma que você vai conseguir fazer esse deploy, e junto com o time até mesmo de processos da Microsoft, a gente consegue entender melhor o ambiente e ter as melhores práticas para fazer esse deploy. E além disso, das boas práticas e também como esse trabalho é proativo, a gente tem a parte de educação, que nessa parte de educação envolve algumas entregas, por exemplo, de workshop, o webcast também, e também no site do Premier tem alguns materiais online que você consegue também fazer um treinamento dentro dele.
Legal. Até para quem não conhece, esses materiais de treinamento são bem diferentes do que nós temos hoje no MVA, né? O Microsoft Virtual Academy hoje ele é muito mais focado em visão geral de novas tecnologias, né? Principalmente interoperabilidade, assim por diante. E a gente acaba não entrando muito a fundo em, obviamente, alguns assuntos, porque o objetivo do MVA não é esse. E aí, para quem não conhece, tem uma série de treinamentos avançados que o time de primeiro-ministro, e são fantásticos, são bem concorridos. Eu já tive a oportunidade de assistir dois deles, né? E é uma experiência totalmente diferente de qualquer treinamento que você faz, que é algo muito específico, é muito deep dive em cima de determinadas tecnologias. Né? É um negócio muito legal.
Sim. E hoje, além dessas entregas, a gente tem ferramentas também de avaliação, que uma delas é chamada Rep as a Service, que você consegue entender como é que está seu ambiente e a gente vai verificar quais são as issues que existem dentro do seu ambiente e entregar as melhores práticas para que você consiga corrigir ou até mesmo nós mesmos conseguimos auxiliar nessa remediação desses problemas que estão no ambiente. E aí vocês têm um ambiente totalmente funcional, sem nenhum tipo de problema, você não vai ter incêndio, você não vai ter problemas.
Então, reduz muito mais,
reduz,
né?
Isso.
Vale lembrar também que nosso trabalho não é só chegar lá, fazer todo o trabalho, dar um documento e ir embora. Não, a gente faz toda essa transferência de conhecimento. A nossa alegria é que o cliente chegue lá, a gente faça tudo, tá tudo bonito, não vai ter mais problema, não. E quando der um problema, o que eu faço para resolver? O cliente vai conseguir resolver? Já teve esse problema, veio o cara que é da Microsoft, ele vem de novo? Não, a gente faz a transferência de conhecimento.
Exato.
Deixa lá o cliente satisfeito, saber o que vai acontecer da próxima vez. A gente guia ele por todos os passos, ó, tem um problema? Por que foi esse problema? Vamos analisar a causa raiz. Né? Então, vamos chegar lá no começo, vamos analisar isso aqui. ver o que está acontecendo de verdade, vamos dar solução, próxima vez você vai saber o que aconteceu e por quê.
Então acaba sendo, no final das contas, o engenheiro alocado lá no cliente acaba sendo, não só fazendo a parte de consultoria e projeto, mas também acaba sendo um treinamento também, né?
Sim.
Porque o cliente acaba aprendendo muitas vezes coisas que ele nem sabia do produto.
Ah, com certeza.
Isso é bem legal,
sim,
né?
E aí você tem algumas features do produto que o cliente quer entender mais a fundo, por exemplo, saber o compliance daquele ambiente, como é que está os servidores, por exemplo, e a partir disso daí você consegue ter um melhor trabalho, entender melhor como está seu negócio.
Entendi.
Então a gente auxilia o cliente em si, e não só falar assim, é assim, assim, por exemplo, sai fazendo.
Entendi.
O legal é que a gente consegue transferir o conhecimento e que o cliente final consiga... amanhã consiga fazer novamente e assim por diante.
Legal, perfeito. Legal. Então, no final das contas, o PFE também acaba sendo muito especializado também em poucas tecnologias, né?
Sim.
Ele não é uma pessoa generalista, né? Ele acaba sendo muito especialista em determinados produtos e tecnologias.
Nós somos especialistas no produto, né? Cada um. Eu e o Valdemar, nós somos da equipe de System Center, a gente trabalha com Configuration Manager, mas também existem outros PFEs com outras tecnologias, como, por exemplo, plataforma, aí a gente está falando de AD, temos PFEs de Exchange, IES, SQL, desenvolvimento,
SharePoint.
Legal.
Todos os produtos Microsoft sempre tem um especialista, que a gente vai até o cliente e vai conseguir auxiliar a fundo o que tem. Se você tiver um problema e caso nós não conseguimos resolver... Tem também o Support Engineer, que é um canal que nós temos também no trabalho, que trabalhamos em parceria, que aí vai para o time de produto também, além do Support Engineer, que consegue auxiliar. Então, se você tem um problema hoje, tenha certeza que ou um PFE ou um Support Engineer vai resolver. Você não vai ficar sem uma solução para esse problema.
Isso acaba sendo meio que o canal mais próximo do time de produto para
resolver
o problema, se aciona muito mais rapidamente, é o que a gente percebeu. Isso é bem legal. Agora uma pergunta, para quem deve estar acompanhando a gente, muita gente está assistindo agora, participa da comunidade, vai em eventos, esse tipo de coisa, e tenho certeza que muita gente conhece bastante o mercado, né? E eles querem trabalhar na Microsoft. E existe uma série, você que está acompanhando, tem uma série de vagas abertas no site da Microsoft, que é o de careers.microsoft.com, onde você submete seu currículo, né? E isso ali tem várias vagas para PFE. Então, se puder explicar como é que é a vida de um PFE. Pessoal, muitas vezes esquece, mas como é que é ser um PFE?
A vida de PFE é um pouco corrida.
Não é fácil também, né?
Não é fácil. A gente viaja bastante, a gente tem clientes aqui, a gente atua bastante no Brasil, a gente já chegou também a ter alguns engajamentos fora do Brasil, assim, quando não tem um especialista mais próximo vai a gente. E eu posso dizer que a gente trabalha bastante aí.
Eu percebi, eu vi que tem gente que tem... Tem um Marco, que é de Dynamics, uma vez a cada 6 meses eu vejo ele aqui no escritório, né?
Ah, escritório.
Tem um pessoal que nem aparece, não dá nem tempo, né?
Isso é verdade. O engajamento geralmente da gente é uma semana, assim, sabe? Então a gente vai no cliente, fica lá com eles.
É algo bem pontual, específico.
Mais pontual. E a gente também tem nossos clientes dedicados, né? Que a gente...
Tem um perfil que fica, alguns ficam dedicados em alguns clientes,
isso.
Pelo contrato, e outros que são
transacionais. E a partir disso daí, além desse trabalho que nós fazemos de PFE, é prazeroso. A gente, por mais que trabalhe bastante, tudo, mas é prazeroso. A gente faz, tem aquele gosto mesmo de auxiliar, resolver aquele problema. E quando você vê o cliente, nossa, resolveu, você sai com um sorriso de orelha a orelha e fala assim, que bom. Graças a Deus.
O negócio que está botando em prática.
Isso é muito bom.
Legal. Até para quem não sabe, pessoal, vai ter no TechCast também, a gente vai ter alguns palestrantes também do time de PFE que estão colaborando com a gente também, em algumas palestras, então é bem legal, né? É uma oportunidade bem bacana de conhecer. Então, como é que eu faço? Então, para uma pessoa, se eu quero virar quero me candidatar a uma vaga de PFE, por exemplo, de System Center, não tem que conhecer muito a fundo o produto? Como é que é?
Com certeza você tem que conhecer muito o produto, mas outra coisa que a gente gostaria de falar é a vivência que você tem com o produto, né?
Verdade.
Você tem um conhecimento, você sabe onde dar o clique, mas você não sabe resolver algum problema, porque você não teve essa vivência antes.
Tem experiência.
Experiência.
Então, hoje a gente consegue, quando existem as entrevistas, a gente é um dos entrevistadores, por exemplo... E surgiu uma vaga para a PFE, por exemplo, de System Center Configuration Manager. A gente analisa o currículo e entende qual o momento que a pessoa trabalhou, qual a experiência que ele tem. E aí a gente chama para bater um papo. Nesse bate-papo a gente vai entender como é que funciona a parte de troubleshooting, principalmente, como é que a pessoa consegue mostrar para o negócio da companhia que o produto vai auxiliar, de que forma ele vai auxiliar melhor. Então, a gente acaba avaliando de todas essas maneiras para conseguir que a pessoa seja um PFE. Eu tenho que ser especialista num produto, naquele produto, focado naquele produto, e aí a gente consegue trazer ele para a companhia. E aí, como você disse há um pouco tempo atrás, no careers.microsoft.com você vai, sempre tem vagas de PFE, tanto Brasil, América Latina e assim por diante. E
é só você se inscrever, tá lá no Find Job, vai lá.
Fala que aplica para vaga.
Se aplica para vaga, procura por PFE, bota no campo lá Brasil e se aplica para vaga.
É. Aliás, esse é um dos campos, é uma das que tem mais vagas aqui na Microsoft, realmente na área de serviço do time PFE, que é. O pessoal muito visto aqui internamente como a tropa de elite que vai para os caras especialistas na tecnologia mesmo, né? Isso é algo bem legal.
Bem bacana.
Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês, então.
Obrigado.
Até o próximo. Até logo. Mais uns vídeos daqui a pouco vocês vão ver no Channel 9.
Com certeza, dá certo. Obrigado, pessoal. Até logo. Boa tarde.
Joia. Vamos lá, então, dando prosseguimento também a nossa pauta também. Temos algumas notícias para estar passando para vocês, né? Somente o site do TechEd foi atualizado hoje, a parte de palestras, a grade, né? Então vocês estão vendo que teve uma série de sessões novas que foram incluídas, e aí vocês podem estar olhando. Então nós atualizamos uma série de palestras novas, entrou muita coisa que tava ainda ficou faltar a divulgação, mas um ponto legal, em breve a gente vai ter mais algumas outras atualizações dentro do site, na parte de grade, e aí vocês vão poder acompanhar algumas novidades que a gente só vai poder falar no último momento. Tá ok? Então, aguardem, dentro de alguns instantes, vão ver, alguns dias, vão ter essa novidade. Bom, além disso, tem algumas outras coisas legais que eu estou falando para vocês também. Uma delas, alguns lançamentos nós tivemos essa semana. Então, nós tivemos o lançamento do Technical Preview do Windows Server 2016, né? O Technical Preview 3. Tá? Então, já está disponível para download público, você pode acessar e baixar. Tá? O legal do Technical Preview 3, ele está disponível. Ele tem, quem é assinante de MSDN também consegue baixar, mas está aberto ao público em geral. E tem uma série de novidades que foram colocadas no Windows Server 2016 em relação ao outro Technical Preview que foi lançado. Né? Uma delas que eu achei bem interessante estar mostrando para vocês, aqui eu estou com uma instalação do Windows Server. Você deve ter reparado uma coisa interessante, na instalação agora do Technical Preview 3, do Windows Server 2016, ele tem algumas diferenças de setup. Uma delas é que o primeiro Technical Preview, quando a gente lançou, ele vinha praticamente, a instalação padrão dele era somente era quase que um server core, né? Porque tinha pouca interface gráfica, assim, que instalava manualmente. Mas tem muita gente que ainda queria ter mais acesso à interface gráfica, está acostumado ainda, principalmente pequenas e médias empresas. Então nós colocamos, né? Essa aqui é a versão que está instalada agora, né? Tem uma grande novidade bem legal que a gente colocou dentro do Server 2016, e a gente vai estar abordando isso também no TechEd, tá? No TechEd a gente está trazendo alguns palestrantes de fora que vão estar falando sobre as novidades. Uma delas é o Jeff Woolsey, ele é praticamente responsável pela parte de virtualização da Microsoft, né, no Hyper-V. Então ele vai estar falando sobre Hyper-V, parte de containers. Containers é uma grande novidade, é um dos assuntos que tem muito assunto de container no TechEd, né, e outros palestrantes. Então, aqui para mostrar para vocês, eu deixei instalado aqui o meu Windows Server 2016, talvez não dê para enxergar muito bem, mas uma coisa legal que... Deixei aqui, vou só dar um zoom, um pequeno zoom aqui rapidamente. Legal. Então, nós estamos aqui com... enquanto isso, nós estamos apresentando, tem um outro PFE olhando aqui pela janela, é impressionante, eu falei sobre o PFE, eles começam a aparecer. Né? Então, temos aqui, está o Thiago, está aqui, o Thiago Cardoso, ele está aqui, não, já foi embora, porque ele vai dar palestra também, está quieto. Então, isso aqui é um negócio bem legal. A parte de containers. Para quem não sabe a ideia de container, nós temos a virtualização. E a virtualização tem um virtualizador, o Hypervisor, e ele cria as máquinas virtuais. Então, tem praticamente um novo sistema operacional rodando em cima desse outro, né? Através, gerenciado pelo virtualizador. Na ideia de container, não tem nada a ver com essa parte de virtualização de sistema operacional. Porque eu aproveito partes do sistema operacional e apenas virtualizo a aplicação, né? E aí tem um negócio muito legal que nós estamos trazendo, que é o suporte a containers no Windows Server 2016, né? E também a parte Docker. Então aqui eu tenho aqui minha máquina virtual, já tá funcionando aqui o meu ambiente. E aqui eu queria só mostrar algumas coisas legais que eu tinha deixado separado para mostrar para vocês sobre a parte de Docker e também de containers. Então, por exemplo, aqui eu tenho Aqui tá, eu tô, essa aqui é uma imagem. Quando você faz o setup do Windows Server 2016, na parte de containers, tem um tutorial onde ele baixa uma nova imagem, na verdade uma imagem de Windows Server 2016 Server Core, preparada para rodar esse ambiente de containers, né? E aqui dentro dessa imagem eu vou rodar os containers, ou essas caixas de aplicativos, né? Rogério Amans está passando aqui, está dando tchau, tchau Rogério, ok? E aqui, por exemplo, uma coisa muito legal é que você consegue rodar tantos comandos do Docker dentro do Windows, né? Isso aqui de forma nativa, mas também consigo rodar também comandos específicos do PowerShell para poder gerenciar. Então, por exemplo, aqui, deixei separado algumas coisas, então, deixa eu só pegar aqui os comandos que eu tenho aqui também. Então, por exemplo, eu consigo ver também todos os containers. Então, no caso aqui, tem algumas imagens do Docker que eu criei aqui nessa máquina, né? Criei 3 imagens, uma que já veio por padrão e outras novas. E outras também que eu, outros containers separados que eu fiz, inclusive um rodando o NGINX, né? Que é um web server. Então, uma ideia bem interessante, já que a gente vai estar abordando muito sobre esse assunto no TechEd, né? Como é que funciona a criação. A gente vai estar falando muito sobre Storage Space Direct, é um negócio muito legal. Então, imagina que você pode ter um cluster e a storage física, anexada fisicamente, diretamente nesse servidor, ela pode ser compartilhada para dentro desse cluster. Então, isso é uma das coisas que a gente está trazendo e uma série de outras melhorias, como storage réplica e assim por diante. Tá? Além do Windows Server, nós também disponibilizamos essa semana, na verdade foi ontem, né? A disponibilização também do Technical Preview 3 do System Center 2016. Então, se você quer testar o System Center novo, com Windows Server, baixar, pode fazer isso aqui à vontade. System Center 2016 é um outro tópico que a gente também vai abordar no TechEd, né? Nos dias 24 e 25 de setembro. Então, aproveitem e aproveitem o material lá, que tem muita coisa boa vindo lá. Tá ok? Bom, além disso, nós estamos já com quantos minutos já, Diego, de transmissão? 30 minutos. Quantos?
Como? 35.
35 minutos, ok. Perfeito, aqui não tem nenhuma edição, pessoal. É assim mesmo. Aqui do meu lado está aqui o Diego, ele não pode falar agora, mas ele está aqui, é o Audience Market Manager. Ele que me ajuda aqui, a gente trabalha junto na parte de TechNet. E está aqui tomando conta dessa transmissão. Ok. Bom, esses são os recados que eu tenho aqui para hoje. Então, essa foi a nossa primeira transmissão. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse formato. A ideia é de estar falando mais, trazendo mais novidades a respeito, falando mais de Windows 10 e assim por diante. Vamos trazer algumas entrevistas também. E é isso aí. Ok? Bom, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Esse material aqui vai ser gravado, vai ficar disponível no Channel 9. E vocês podem assistir a qualquer momento. Depois, tá bom? Pessoal, obrigado e até a próxima.